Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Pai, nós queremos declarar a nossa confiança e dependência na ação do Senhor, do Teu Espírito Santo. Nós oramos que o Senhor nos lidere, não só num tempo de reflexão, mas que, de fato, o nosso coração seja ministrado, desafiado, corrigido, encorajado, e que a Tua palavra encontre em nós o lugar de resposta, que o Senhor encontre em nossos corações vulneráveis, expostos à ação do Teu Espírito, o Espírito da Verdade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero tomar essa frase do apóstolo Paulo no versículo 7 como tema da minha mensagem hoje: tesouro em vasos de barro. Aqui nós temos, obviamente, um contraste entre aquilo que Deus decidiu colocar do lado de dentro e aquilo que é visto do lado de fora. A expressão "temos esse tesouro em vaso de barro", que aqui foi traduzido dessa forma, na verdade não fala do tesouro em si, mas obviamente sugere, está implícito a ideia de que é um tesouro do lado de dentro. A palavra traduzida aqui como tesouro, no original grego tesauros, ela fala, de acordo com os estudiosos, do lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas. Simplificando, era usada para falar de um porta-joias, de um cofre ou outro receptáculo no qual valores são guardados. Na verdade, era o lugar onde se guardavam as joias, o tesouro, aquilo que tinha valor. E ele está dizendo que esse cofre, esse porta-joias, é um vaso de barro. Em outras palavras, nós temos um contraste. Se Deus decidiu usar esse porta-joia, esse cofre, esse lugar que guarda o tesouro, sendo um vaso de barro, obviamente está implícito que Deus decidiu colocar o tesouro do lado de dentro. Mas não me parece que ele fez uma escolha onde ele estava preocupado nem com a beleza, nem com a proteção do tesouro. Aliás, o que nós temos aqui é um enorme de um contraste. Quando o apóstolo Paulo está falando, temos, porém, esse tesouro, ele está dando continuidade a uma conversa que já vinha em andamento. Por exemplo, no versículo 6, ele fala a respeito de Deus que resplandeceu sua luz nas trevas das nossas vidas. Então, obviamente, quando ele entra no assunto do tesouro, ele está falando da entrada de Deus, de um depósito de Deus nas nossas vidas, a partir do momento que encontramos a Cristo, que conhecemos o Senhor Jesus. Ele fala antes de gente que o Deus desse mundo cegou o entendimento desses incrédulos para que eles não vejam a luz. Gente que está longe, apartada, distante de Deus, mas gente que já teve um encontro com Cristo e a luz resplandeceu nas trevas da sua vida. Então, obviamente, quando ele fala desse tesouro, ele está falando de um depósito de Deus em nós. A gente pode falar da própria pessoa e habitação do Espírito Santo em nós. A gente pode se referir ao fruto do Espírito, aos dons, à unção, à manifestação da graça de Deus, aquilo que em 2 Pedro 1,4 a Bíblia diz, que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Podemos falar desse depósito de uma forma muito abrangente. A ideia não é nem tentar detalhar isso, é rapidamente apresentar uma visão e o contraste de que o barro ou vaso de barro retrata na Bíblia aquilo que é humano. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. É uma figura que retrata a minha e a sua, a nossa condição como gente limitada. Fala das nossas imperfeições, fala das nossas limitações. E a gente precisa entender que foi Deus que decidiu colocar esse tesouro e vaso de barro. Foi Deus que decidiu trabalhar não só com esse contraste, mas com aquilo que daqui a pouco eu quero definir como um equilíbrio. E a primeira coisa que eu quero destacar dentro dessa visão do tesouro e vaso de barro é que o apóstolo Paulo já começa no versículo 7 apontando um propósito. Ele diz: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Na NVI esse texto ficou traduzido assim: para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Basicamente, ele está dizendo que, no final das contas, quem precisa ser visto, quem tem que aparecer, quem tem que receber qualquer tipo de crédito, é Deus e não a gente. Eu percebo por trás disso uma visão interessante, que ela vai encontrando harmonia com outros textos bíblicos, ela vai sendo respaldada, fortalecida. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 2, quando Paulo está falando de salvação, ele diz, já lá nos versículos 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E diz: isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aí ele emenda: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa expressão, para que ninguém se glorie, mostra claramente um plano de Deus. Deus decidiu que a salvação seria experimentada como uma manifestação da sua graça, recebida por fé. Que isso não tem a ver com mérito, não tem a ver com desempenho. Deus está dizendo para que, no final das contas, ninguém se glorie. O apóstolo Paulo escreveu a mesma verdade, assim como falou aos Efésios, na primeira epístola aos Coríntios. Se for rápido de endereço, abra lá comigo. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 1. Eu quero ler do versículo 26 até o 29. E diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Com vocação, ele está falando do chamado de Deus. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. No final das contas, ou como se dizia, por parte da geração passada, no frigir dos ovos, finalmente, ninguém vai poder se colocar diante de Deus e se orgulhar de coisa alguma. A Bíblia está dizendo que Deus não foi atrás de gente de alto calibre, de alta qualificação. A Bíblia diz que Deus fez questão de escolher as coisas que não são para reduzir a nada as que são ou aqueles que acham que são. E o texto é claro, diz, a fim de que, esse é o propósito, ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se você pular para o verso 31, Paulo termina dizendo assim: para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Quando ele faz essa afirmação, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, ele diz: para que, como está escrito. Acredita-se que o apóstolo Paulo está fazendo a referência ao livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versos 24 e 25, onde Deus diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O apóstolo Paulo está falando de gente rica ou de nobre nascimento, que estava uma coisa associada a outra. Ele está falando dos sábios, ele está falando dos fortes, e ele obviamente faz uma relação com aquilo que está escrito sobre gloriar-se no Senhor. Provavelmente o texto ao qual ele está se referindo é esse de Jeremias. E basicamente nós percebemos a mesma verdade sendo dita desde a velha aliança, reforçada na nova. Ninguém deveria se gloriar de nada que acha que tem ou daquilo que é. O nosso único motivo de nos gloriarmos é no Senhor. Então Paulo está dizendo: Deus decidiu colocar um tesouro em vaso de barro. Quando a Bíblia apresenta a vida dos homens de Deus, mesmo daqueles que fizeram diferença, gente que foi usada por Deus, como por exemplo Elias, que é um dos maiores vultos do Velho Testamento, a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 17, que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A tradução de J.B. Phillips diz que ele era alguém tão humano quanto nós. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, a minha própria, diz que ele era farinha do mesmo saco. Era gente como a gente. Em outras palavras, era limitado, tinha as suas falhas, tinha as suas imperfeições. Interessante que as suas imperfeições não o impediram de ser usado, por Deus. Agora, nós precisamos entender que Deus tem uma maneira peculiar de lidar com essa questão das limitações ou das nossas imperfeições. Basta a gente olhar para a maneira como Jesus tratou com o apóstolo Pedro. Eu não quero entrar em detalhes, mas vou resumir aqui algo que, se você tiver interesse, você pode ouvir depois. A gente tem uma mensagem chamada O Canto do Galo. E lá a gente tenta explorar com mais detalhes essa visão. Mas fato é que Jesus está diante dos seus discípulos na última ceia e diz: um de vocês vai me trair. Quando Jesus anuncia isso, vários começam a fazer a pergunta que denuncia que eles se viam como candidatos potenciais ao erro, ao fracasso. Eles começam a perguntar: Senhor, porventura sou eu? Depois vem outro: porventura sou eu? O que cada um está dizendo? Eu acredito que pode ser eu, dono da mancada, da pisada na bola. Enquanto a maioria está se vendo como um candidato a essa possibilidade, Pedro se vê muito acima dos demais. Ele diz: Senhor, por ti eu daria a minha vida. Sabe o que ele está dizendo? Eu não só não sou o cara que iria aprontar isso com você, como por você eu morreria. Jesus dá em Pedro o que eu chamo de uma encarada messiânica. Eu fico tentando imaginar o que foi esse olhar, o que foi esse momento. E diz: Pedro, você morreria por mim? Imagino Pedro lá, que está se achando o cara, diz: com certeza. Imagino Jesus olhando para ele, pensando: só que não. Ele diz: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Interessante que Pedro não apenas o negou, mas quando o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro caiu em si. O que obviamente indica que então ele estava fora de si. E o que aconteceu com Pedro, irmão, não é exclusividade dele não. Porque a Bíblia diz que o filho pródigo também caiu em si. Quando as coisas começam a ser resolvidas, é o momento que ele cai em si. O que indica que às vezes a gente está fora de si. Romanos 12, 3 diz: ninguém pense de si além do que convém. Alguns de nós falhamos porque pensamos de nós menos do que deveria. Mas outros de nós falhamos porque pensamos de nós mais do que deveria. E Pedro está se achando o cara, ele não está se vendo como candidato potencial. E mesmo quando Jesus fala a respeito de ele fazer aquilo naquela noite ainda, ele ainda discorda. Mas nós conhecemos a história. Pedro não apenas negou o Senhor aquelas 3 vezes, a gente precisa entender que a Bíblia apresenta a visão de um Pedro falho. Ele, além de ter negado o Senhor um pouquinho antes, ele teve uma tentativa de homicídio. Porque quando ele cortou um pedaço da orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, diz a Bíblia, eu particularmente não acredito que ele queria a orelha com aquele golpe da espada. Eu não sei se eu que vi muito filme de gladiador, mas eu teria ido na jugular, no pescoço. Era onde eu teria tentado. Imagino que o camarada, no susto, no reflexo, ele deu aquela desviada que o Farley, no culto passado, tentou falar que era o Matrix. Eu fui tentar fazer aqui, quase caí. Mas ele dá aquela desviada e escapa. Mas o que Pedro tentou, irmão, foi um golpe para resolver as coisas. Jesus dá uma bronca nele, manda ele guardar a espada. Eu acho que essa é a hora que Pedro fica frustrado, dizendo: se o senhor não quer ser defendido, quer ser preso, Deus te abençoe. Fui. Não sobrou um, irmão. A Bíblia diz que cumpriu a escritura: ferirei o pastor, o rebanho dispersará. A turma correu e correu para valer. Para quê? Para salvar o couro. A Bíblia fala de um jovem, alguns estudiosos acreditam ser Marcos, porque ele foi o único que mencionou isso, que estava enrolado num lençol. Quando os guardas tentaram prendê-lo, ele fugiu nu. Tamanho desespero. Então, é a hora que a galera dissipou, com medo de ser preso. Pedro, junto com João, vai seguindo Jesus de longe. Mas quando entra para ver o que é que vai acontecer no Sinédrio, ele começa a dizer se é discípulo dele, Pedro diz: eu não, e o nega. É quando o galo canta, que ele cai em si, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E nós temos o quadro de um Pedro, querido, que não era falho apenas antes de Pentecostes. Todo dia eu ouvi alguém dizendo que depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, foi completamente transformado. Irmão, a transformação é um processo. Ela não acontece de uma vez. E o Pedro, que era falho antes do dia de Pentecostes, mesmo depois se tornando um grande líder, que Paulo chama de uma das colunas da igreja de Jerusalém, ele ainda é falho. Em Gálatas 2, Paulo fala de como Pedro falhou numa atitude de dissimulação, de fingimento. Ele está lá na igreja de Antioquia, que é uma igreja dos gentios, os não-judeus, mas ele está num relacionamento muito à vontade com os irmãos, porque Atos 10 fala como Deus deu uma visão para ele, porque o judeu, de acordo com a lei de Moisés, do Velho Testamento, ele não podia comer, relacionar com o gentio não-judeu. Mas depois da visão que ele teve do evangelho pregado aos gentios, agora Pedro quebrou o paradigma, está de boa. Mas a Bíblia diz que chegaram alguns da parte de Tiago. Tiago agora parece ter assumido a liderança da igreja de Jerusalém. Tiago parece ser o cara linha dura. É só você dar uma lida na epístola de Tiago. Eu brinco de vez em quando com alguns, digo, quer ser exortado? Vai ler Tiago. Porque Tiago, irmão, chega junto. Ele dá cotovelada, ele dá ajoelhada, ele bate sem dó nem piedade. Isso mostra um perfil. Quando chegam os da parte de Tiago, os discípulos, a escola teológica, a turma que trabalha junto, aquele time que se move com o mesmo DNA, e Pedro vê a turma chegando, acho que ele imagina, sujou. Vai dar ruim. Porque ele sabe que é a chamada turma da circuncisão, que tem uma dificuldade enorme com os gentios. Então Pedro cria um plano estratégico. E a Bíblia diz que ele foi se afastando dos gentios, a ponto de não mais sentar com eles, não mais comer com eles. E a Bíblia diz que ele envolveu os demais judeus nessa dissimulação. A palavra dissimulação é bonita, mas significa fingimento. Paulo chega ao ponto de dizer, até o próprio Barnabé se envolveu. O próprio Barnabé não é só o desabafo de quem diz até tu, Brutus. Mas Barnabé, irmão, era o pastor daquela igreja. Interessante que ele foi enviado pela igreja de Jerusalém para pastorear esse grupo de gentios, pelo próprio Tiago, que está agora a turma dele chegando lá. Então não faz sentido que o Barnabé, que mora lá, que convive com eles, tem que fingir que não conhece eles, se ele é o pastor da igreja. Mas a conversa foi tão bem arquitetada para evitar um confronto com essa turma, que eles agora estão falando com os irmãos. O apóstolo Paulo não trata disso somente como uma coisa qualquer. Ele diz, quando vi que não andavam corretamente, segundo a verdade do evangelho. Paulo diz, eu repreendi a Pedro na presença de todos. Aí foi briga de cachorro grande. Ele disse, sendo tu judeu, vive como gentil. Por que é que você quer obrigar os gentios a viver como judeus? E o tempo fechou. Mas Paulo é firme porque ele diz, não estavam andando corretamente, segundo a verdade do evangelho. Com isso ele está dizendo o quê? No reino de Deus, que não tem tom de cinza. Ou é preto ou é branco. As coisas precisam ser claras. E diz, o que foge disso, confronta a verdade do evangelho. E nós vemos um Pedro que, mesmo depois de ser um grande líder, um cara usado por Deus, ainda está demonstrando ter falhas que precisam ser trabalhadas. Por que eu estou dizendo isso, querido? Eu não quero abordar a questão das falhas como algo que necessariamente nos impeça de ser usado por Deus. A Bíblia diz que Elias com elas foi usado. Nós vamos ver um Pedro com elas sendo usado. Nós vamos ver ao longo das escrituras Deus usando gente falha, porque ele decidiu colocar o tesouro dentro de vasos de barro. Agora, o que exatamente Jesus queria tratar com Pedro? No momento que Pedro não enxerga a sua limitação e falha, Jesus está disposto a dizer, eu quero mostrar isso para você, eu quero que você enxergue. Pedro está achando que ele morreria pelo Senhor, Pedro está achando que ele está pronto para o que der e vier, e Jesus está dizendo, não, ainda essa noite, tipo, não vai demorar, e você vai me negar. E quando o galo canta e Pedro caiu em si, nós temos uma crise instalada. É a crise quando a gente descobre que a gente não é tudo que acha que é. É quando a gente começa a enxergar nossas falhas e limitações, e isso parece ferir o nosso orgulho. Aliás, pense em algo que Deus quer que seja ferido mesmo, é o nosso orgulho. A Bíblia diz para que ninguém se glorie diante do Senhor. Deus não espera, querido, que nenhum de nós chegamos a um lugar de alto resultado na vida cristã, de alta performance, como se a gente pudesse produzir isso. Ele faz questão de revelar nossa impotência. Paulo deixa claro, escrevendo aos Romanos e aos Gálatas, sobre o propósito que a lei teve antes da vinda de Cristo. Ele diz, ela revelou a nossa incapacidade de andar em obediência. Antes de Cristo se manifestar, Deus está mandando um recado. Quero provar para vocês que vocês não dão conta de fazer isso sozinho. Que vocês vão precisar depender de mim. Ao longo das escrituras, essa mensagem para mim é muito clara. E com Pedro não é diferente. Agora, interessante que depois que Pedro negou o Senhor Jesus, Jesus não descartou ele por causa disso. O Senhor vai atrás dele, E aí começa o processo de restauração. O mesmo Pedro que tinha negado 3 vezes, agora Jesus dá 3 oportunidades dele reafirmar o seu amor. Pedro, você me ama? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está dizendo? Eu não desisti de você, cara. Agora, vamos entender que Jesus faz Pedro enxergar que ele não era tudo aquilo que ele achava que era. A primeira pergunta que Jesus faz: Pedro, tu me amas? No original grego aparece a palavra agapau, uma derivação de ágape. Porque eles tinham palavras diferentes para expressar conotações diferentes de amor. Por exemplo, estorge é uma palavra que fala de amor familiar. É específica para isso. A palavra eros é usada, traduzida como amor, mas fala da intimidade sexual de um casal. Então, se o marido fosse dar uma cantada na mulher benzinho, vamos fazer amor, ele usaria a palavra eros, porque ele estaria sendo específico. Nós vamos ter o nosso momento íntimo. Agora, quando se usava a palavra agapau, é amor sacrificial. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas agapau? O amor sacrificial daquele que você disse que é para morrer por mim? A resposta de Pedro parece positiva quando você lê a tradução em português. Tu sabes que eu te amo. Mas Pedro responde com uma outra palavra, filéu. Amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão. Basicamente ele está dizendo, amar eu amo, mas não é aquela Brastemp. Não é isso tudo. A NVI, a nova versão internacional, quando foi publicada a primeira edição no Brasil, eu me lembro de ter lido isso em 94, não me lembro se ela chegou em 94 ou se foi um pouquinho antes. Na primeira edição, hoje já não está mais assim, esse texto tinha sido traduzido dessa forma. Pedro, tu me amas? E Pedro respondia, tu sabes que eu gosto de você. Agora tenta imaginar a moça perguntando para o rapaz, para o noivo ou namorado, benzinho, você me ama? E ele olha para ela e diz, te considero muito. Não lascou tudo. Primeiro, não é o que ela está querendo, o que ela está perguntando, e segundo, não é o que ela quer ouvir. E Jesus está basicamente dizendo, ei Pedro, você ainda acha que é o cara? Pedro diz, não, não sou aquilo que eu achava que era. Mas qual o propósito de Jesus de levar Pedro a esse lugar de consciência? Era colocá-lo debaixo de culpa e condenação? Era apontar o dedo, era zombar dele de forma alguma. Jesus está tentando recuperar Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. O que ele está dizendo? Irmão, Pedro está numa crise. Pedro voltou a pescar, que ele já tinha abandonado, quando Jesus apareceu para ele. Pedro foi o único que o anjo, quando aparece para as mulheres no túmulo vazio, depois da ressurreição de Jesus, menciona pelo nome. O anjo dizia de dizer aos discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Pedro é o único mencionado por nome. E eu creio que se isso não acontecesse, Pedro não se sentiria mais parte do grupo depois da bobagem que ele tinha feito. Jesus o tempo todo está lutando para recuperá-lo. Isaías profetizou algo que foi aplicado a Jesus. Diz que ele não esmagaria a cana quebrada e não apagaria o pavio que fumega. Esse texto fala claramente de um Deus que não rouba de nós a esperança de nos reerguermos, de nos levantarmos. O pavio que fumega não se apagado é talvez mais fácil de entender, mas eu demorei muito para entender. Ele não esmagará a cana quebrada. Quando me mudei para o Paraná, eu cresci na cidade grande, no contexto urbano, não conhecia nada disso. Curitibano chamaria piá de prédio, mas nunca morei em prédio. Então era o piá da casa, mas da rua, aquela criatura urbana. E quando vim pastorear no interior do Paraná, em Guarapuava, um amigo que era agricultor, que plantava, um dia falou para mim, pastor, quando o senhor tiver um dia livre, nem que for um sábado, me avise, eu quero fazer um tour da vida agrícola, para o senhor conhecer a nova cultura onde o senhor está inserido. Ele falou, eu pego um dia de trabalho meu, vou fazendo tudo, te explicando, é um universo novo que o senhor tem contato. Ele diz, além de ser uma coisa interessante para você, que é curioso, está sempre perguntando de tudo, vai te fazer entender melhor o contexto. E assim que eu consegui, nós saímos para esse tour. Ele falou, olha, o trigo está numa altura legal, já está naquela transição de verde para começar a amadurecer, está uma boa altura, está bonito de se ver, eu quero que o senhor entre comigo na caminhonete, tudo que eu for fazendo eu vou te explicando. E aí nós estamos, primeiro eu levei um choque, porque eu não fazia ideia que os campos de plantio eram assim tão imensos, tão grandes, né? E eu fiquei impressionado com aquele mar de trigo. E aí nós estamos andando, ele vai parando em locais diferentes, colhendo amostras, fazendo ali o que ele tem que fazer e está me explicando. Mas irmão, nós andamos, não foi 5, não foi 10, não foi 15, não foi meia hora. Quando passou de 40, 45 minutos, eu comecei a ficar preocupado. Porque aquela caminhonete andando tanto no campo de trigo, eu estou olhando pelo retrovisor, estou vendo que onde a caminhonete passa, tem 2 carreiros de trigo no chão. Eu falei para ele, você faz isso todo dia? Ele falou, todo dia. Eu falei, você anda esse tanto? Ele falou, com você hoje estou simplificando, eu ando mais. E aí eu não aguentei, disparei minha ignorância. Falei, daqui a pouco não tem mais trigo. Falei, você vai ter atropelado tudo, não tem o que colher. Ele começou a rir, eu brinco que fosse hoje, teria dito, sabe de nada, inocente. Ele para a caminhonete, desce ainda rindo, falou, pastor, vem cá. Ele diz, olha para aquele lado de lá, tenta abaixar e olhar na altura do trigo, parelho. Ele diz, ele é bem da mesma altura, o senhor olhar nivelado vai ser mais fácil de ver. Naquela direção ali, o senhor consegue ver alguma diferença no nível do trigo? Eu falei, está tudo da mesma altura, mas tem dois carreiros que parece estar um palmo mais baixo do que o normal. Ele falou, meça a largura do carreiro e a distância entre um e outro. Eu olhei bem, comecei a olhar atrás da caminhonete, olhei aquilo de novo, falei, não. Você não está querendo dizer que passou ali e aquilo levantou. Foi faz duas semanas que eu passei ali. A minha cabeça parece que explodiu. A minha lógica não aceitava aquilo. Falei, cara, essa caminhonete tem o quê? Uma, duas toneladas? Não tem como esse trigo levantar. Ele falou, passou, olha para trás. Aqui o senhor não precisa nem abaixar muito. Tinha dois carreiros, mais ou menos uns dois palmos, pelo menos para baixo do normal. Dá para ver ele ainda levantando. Ele falou, ali faz mais ou menos uma semana que eu passei. E eu ficava olhando aqui e dizendo, não, não, impossível esse negócio levantar. Ele falou, pastor, quer saber como é impossível? Ele disse, vem cá. Ele ajoelhou atrás da caminhonete e falou, impossível eu torno com a mão, com esses dois dedos, o que o pneu da caminhonete não fez. Ele disse, se eu pegar aqui, onde a cana, o caule do trigo quebrou, e com o dedo eu esmagar, ele pegou o dedo num e começou a esmagar aquilo. Ele falou, esse não levanta mais. Ele diz, agora... Para esse aí que eu mexi com o dedo dessa forma, impossível, ele não levanta mais. Mas se não esmagar o lugar onde a cana quebrou, ele levanta novamente. Na hora que ele falou isso, eu lembrei da profecia de Isaías. Não esmagará a cana quebrada. O que é que Deus está dizendo? Mesmo quando eu e você somos atropelados pelo que quer que seja, querido, ele não vai roubar de nós a esperança de nos reerguermos, de nos levantarmos. Se o pavio está fumegando, mas não apagou, diz o cântico pentecostal de antigamente. Se apagar o pavio que fumega, Jesus assopra e o fogo pega, aleluia. Nós precisamos crer num Deus, querido, que não está caçando nossas falhas para dizer, eu vou pisar em ti, vou acabar com você, miserável. Não é isso. Deus não descartou o Pedro falho, mas ele faz questão de enxergar, de fazer o Pedro enxergar que é falho. Porque o que ele está atacando, querido, não é a pessoa falha, mas a incapacidade dela de enxergar e de reconhecer as suas falhas. Talvez esse seja o grande alvo do Senhor Jesus em Pedro. Não era a sua limitação em si, mas inicialmente a sua dificuldade de reconhecer a limitação. Agora, por que Jesus está atacando isso? Porque é só quando nós reconhecemos nossa limitação que Deus pode agir. Não é a lição que a gente aprende com Isaías? Quando ele disse, homem de lábios impuros, ele não estava falando de ter passado batom radioativo, nada disso. Ele está falando de pecado, tanto que o anjo pega um abraço do altar, tosta a boca do profeta e diz, eu fiz com que parte de você a sua iniquidade, teu pecado foi perdoado. O que é que Deus está dizendo? Se você reconhecer sua área de falha e limitação, eu tenho provisão de mudança, eu tenho provisão de transformação para você. Eu posso mudar essa área da sua vida. Então, quando a gente entende isso, o que é que Deus, de fato, quer fazer conosco? Nos levar a um lugar onde a gente enxergue a nossa limitação, a nossa fragilidade. Porque acredite, querido, com o tempo, a gente tem uma inclinação a perder isso. No início da nossa conversão, se você for fazer um gráfico de transformação, a linha dispara, a gente sobe lá nas alturas. Porque o ritmo, a velocidade, a intensidade de transformação que a gente vive no início da conversão é enorme. Mas se você observar o gráfico, e não precisa falar só de mim, de você, podemos falar de outros que a gente conhece e de perto, me parece que com o tempo nós vamos perdendo a intensidade da transformação. E não é porque já está completa a obra, que nós sabemos que não. Deus sabe que não, o diabo sabe que não, e quem mora com a gente também sabe que não. Então, se não é porque o trabalho está completo, por que diminuiu a intensidade da transformação? Será que Deus perdeu a vontade de continuar mudando a gente? Ou será que Deus olhou e falou, não, já está bem mudadinho, já está bom, não precisamos de tanta preocupação, intensidade, também não é isso, querido. O problema é que às vezes nós achamos que já estamos mudados o suficiente e deixamos de nos expor como deveríamos para que o processo de transformação continue. A Bíblia diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor pelo seu Espírito. Então, de glória em glória me dá a entender que é algo progressivo. Nós vamos crescendo à medida que vamos nos tornando mais parecidos com o Senhor. Ué, se não chegamos lá ainda, a gente não tinha que parar de subir essa escada. Mas muitas vezes, porque nós paramos de enxergar o que precisa ser mudado, nós impedimos Deus de continuar o processo que Ele começou. Razão pela qual muitas vezes Deus vai nos permitir ter alguma crise no estilo de Pedro. Onde a gente caia, possa cair em si, onde a gente enxergue a nossa própria limitação. John Nelson Darby disse, por meio das provas aprendemos, a conhecer as nossas próprias debilidades, mas também a fidelidade de Deus. Outro dia eu ouvi um pregador dizer: Deus não nos prova para que a gente saiba, para que ele saiba quem a gente é. Ele já sabe tudo, ele é o Deus onisciente. Deus nos prova para que a gente saiba quem a gente é. E muitas vezes eu e você precisamos de algum tipo de choque, de alguma crise que nos faça perceber que a gente ainda não é tudo o que deveria ser, mas que ao mesmo tempo nos permita ser exposto à ação do Senhor, da presença de Deus. A primeira verdade que a gente trabalhou até agora é que no final das contas Deus quer que a excelência do poder seja dele e não nossa. Então, se fizer a pergunta de quem é a excelência do poder, a gente tem que dizer é de Deus e não nossa. Mas, em segundo lugar, eu creio que nós precisamos entender que a combinação desses dois elementos. Nós não temos só um contraste entre o vaso de barro de um lado, o tesouro do outro. Nós temos um equilíbrio entre as duas coisas. E quando eu falo de equilíbrio, eu não estou tentando apresentar uma visão do yin-yang gospel, né? Onde o bem e o mal se misturam, se equilibram, não. Nós precisamos entender o como Deus lida com essa nossa parte falha através do depósito que ele fez em nós. Aqui em 2 Coríntios 4, que é o nosso texto base, se você der uma olhadinha comigo, os versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados. Essa palavra traduzida como atribulado, tilibo, ela significa prensar, como se fazia com as uvas. Isso também falava de como se espremia a azeitona para extrair dela o azeite. A NVI preferiu traduzir assim: de todos os lados somos pressionados. Ele diz, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ele está falando de coisas que essa nossa limitação nos leva a experimentar. Pressão de todos os lados. Ele fala de um estado onde a gente se encontra perplexo, onde a gente é perseguido, onde a gente pode estar abatido, porque nós somos gente de carne e osso. Nós somos gente como qualquer outra pessoa. Assim como a Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós. Agora, a Bíblia não enfatiza só o vaso de barro como se a gente tivesse confinado e limitado só a isso. Há sempre do outro lado uma perspectiva da manifestação da graça de Deus, do socorro de Deus, da intervenção, da influência que esse tesouro proporciona. Então ele diz, em todos somos atribulados, ou pressionados de todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos pelas pessoas, mas não desamparados por Deus, abatidos, mas não destruídos. Em outra palavra, está dizendo, a gente enverga, mas não quebra. Sabe, querido, nós precisamos entender que essa visão do vaso de barro não há desculpa para a gente continuar errado, torto e limitado. E nem pode ser algo que nos leve a um lugar de desânimo, dizendo, pois é, eu nunca vou a lugar nenhum. Deus faz a questão de manifestar tudo aquilo que está ligado a esse tesouro na realidade dessa nossa limitação. Avança comigo, na mesma epístola de 2 aos Coríntios, agora no capítulo 12, nos versículos 9 e 10. Paulo está dizendo de uma conversa que teve com Deus e o que Deus respondeu. No 10 ele diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode repetir isso comigo? Diga, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Depois de Paulo ter ouvido isso de Deus, agora ele falando, ele diz, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele não está falando de um gloriar como se assim, se o supra-sumo, o must é viver do lado de cá. Mas ele entende que isso pode ser uma porta de entrada do poder e da intervenção de Deus. Olha o verso 10. Ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que ele está fazendo aqui não é uma contradição. Eu às vezes lia isso e dizia, peraí Paulo, se decide se é fraco ou é forte. Quando sou fraco, quando entro na consciência e no reconhecimento de que eu não sou, não tenho nada, não posso nada sem Deus, essa é a hora que a força dele pode intervir na minha vida, que o poder dele pode vir aperfeiçoar as áreas de fraqueza. Então a gente precisa entender esse equilíbrio, a gente precisa conseguir compreender que quando a gente se expõe, como Isaías se expôs, no ambiente da presença de Deus, reconhecendo algo, Deus pode intervir. O problema é que a gente acha que depois de um tempo de caminhada, não pode mais lidar com a ideia de que a gente tem falhas a ser trabalhadas. Eu vejo alguns grupos tentando defender a ideia que não pode se dizer mais nem que a gente é pecador. Mas isso é conflitante quando você vai ler alguns textos da Bíblia. Por exemplo, Tiago 4:8. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai, pecadores. Para quem que ele está escrevendo? Ele várias vezes vai falando com os irmãos. Está falando de gente que foi regenerado, que nasceu de novo pela palavra da verdade. Agora, embora nossa natureza já foi mudada, essa realidade ainda não está sendo vivida de forma plena e completa. E a Bíblia diz, se a gente falar que não peca é mentiroso, então como é que eu não sou pecador? Deixei de ser pecador para ser mentiroso, então. A verdade, querido, que eu não preciso viver acorrentado ao pecado. Mas a verdade é que também, de forma prática, nós ainda não estamos vivendo a plenitude do que nos foi disponibilizado. E só existe uma forma de poder ser trabalhado, transformado e crescer em Deus. É quando nós reconhecemos essas limitações. Quando entramos nesse lugar de dependência de Deus contínua, da ação dele, do socorro dele, porque sem ele, irmão, nós não vamos viver essa vida de vitória. Aliás, Jesus nos ensinou a vida de oração, que é diária. E diz, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E nessa oração ele nos ensina a dizer, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal ou do maligno. Dia após dia nós precisamos diante de Deus nos apresentar, reconhecendo, ainda sou um vaso de barro. Eu sou limitado. Se não for o seu tesouro, se não for o seu socorro, se não for a sua intervenção, a sua ajuda, eu não vou a lugar nenhum. Quando deixamos de andar nesse lugar de dependência, nós estamos indo para um lugar de orgulho. De nos gloriarmos em nós mesmos. E isso impede a ação de Deus nas nossas vidas. Então, eu olho para isso e vejo um equilíbrio. Quando Paulo está dizendo, eu sou atribulado de um lado, mas não angustiado. Eu sou abatido de um lado, mas não destruído. Ele está dizendo, tem essas limitações? Tem. Mas tem intervenção de Deus para que eu não viva só naquele lugar. Tem socorro de Deus para mim. A verdade é que Deus quer manifestar a graça dele na minha e na sua vida e trazer transformação para mim e para você. Por favor, diga amém. Agora, a gente entende esse equilíbrio como algo em que o tesouro pode, de fato, proporcionar intervenção quando existe o reconhecimento da nossa limitação do lado de cá. Agora, para que o tesouro seja, de fato, visto e manifesto, ou manifestado, nós precisamos entender o que Paulo diz depois, nos versículos 10 e 11 de 2 aos Coríntios 4. Ele fala a respeito do que ele chama de o morrer de Jesus. Segundo aos Coríntios 4:10, ele diz, levando sempre no corpo, esse sempre, irmão, é sempre mesmo, tá? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para quê? Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esse para quê indica o propósito. E ele repete no 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aqui Paulo está abordando um outro princípio espiritual, que nós podemos chamar de vida que nasce da morte. Quando ele está falando do morrer e do viver de Jesus, nós precisamos entender essa abordagem. Em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 36, ele faz a seguinte afirmação, insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Ele está dizendo que a semente não brota, não germina, não vai nascer nada, a não ser que a semente primeiramente morra. É quando a semente morre que ela libera a vida potencial que está dentro dela. E Paulo pega uma verdade do reino natural e faz um paralelo com o reino espiritual. Porque aqui em 1 Coríntios 15 ele está falando da ressurreição do corpo. Ele não está falando mais de semente de forma natural. Esse princípio de que a vida nasce da morte, Jesus explorou lá em João 12, 24. Ele disse, o grão de trigo caindo não morrer, fica ele só. Porque sem morte ele não libera vida, não germina, não frutifica. Mas se morrer, dá muito fruto. Porque a semente só produz o fruto depois que ela morre. Nós precisamos entender um princípio bíblico. de morrer para nós mesmos. Quando Jesus falou sobre tomar cruz, tem gente que imagina de tudo. Eu já vi gente abordar todo tipo de conceito do que é cruz. Alguns, a cruz é um problema, a cruz é um fardo a ser carregado. Já vi gente até que apresentou a sogra, dizendo, isso aqui é minha cruz. Eu falei, ou tem muita liberdade para brincar, ou está encrencado depois. Mas, quando Jesus fala de tomar a cruz, que ele está falando algo que culturalmente todo mundo entendia. Antes de ser crucificado, o que é que Jesus teve que fazer ao longo do caminho? Carregar a sua cruz. Isso era uma declaração pública para todo mundo nas ruas, por onde ele passava. Ele está dizendo, eu estou sentenciado à morte. Antes de morrer, de fato, ele já está admitindo publicamente que está sentenciado à morte. Quando Jesus disse, quer ser meu discípulo, toma a sua cruz e me siga, ele não está falando de você carregar um fardo pesado. Ele está falando de você admitir que você também está sentenciado à morte. Não há vida cristã, querido, sem morrermos para nós mesmos. Jesus diz, quem tentar salvar sua vida, escapar dessa morte que eu estou propondo, vai perdê-la. Mas quem perder, se entregar logo no processo, vai salvar. A gente precisa entender essa verdade. A vida cristã envolve uma vida de quebrantamento, de morrer para nós mesmos. Quando Paulo diz lá em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, ele não está dizendo que se você entrasse numa máquina do tempo, voltasse nos dias que ele falou isso, se encontrar ele e Jesus pendurado no mesmo madeiro. Ele está falando de que ele tomou a morte de Cristo como algo do qual ele precisa participar. Ele também, assim como Cristo, decidiu morrer para si e se anular. Aliás, dá uma olhadinha comigo em Filipenses, no capítulo 3, onde o apóstolo fala sobre isso. No versículo 8, ele termina dizendo sobre ganhar a Cristo. Então ele entra no versículo 9, dizendo o seguinte, Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Lá em 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz sobre experimentar o morrer de Jesus para que também o viver dele se manifeste. Aqui ele está falando sobre conformar-se com a morte para que a ressurreição, a manifestação da vida após a morte, se manifeste. Agora, olha o que ele diz no verso 12. Não que eu já tenha recebido, alcançado, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele diz assim, todos pois que somos perfeitos. Essa palavra traduzida aqui, perfeitos, ela na verdade significa algo maduro, algo completo. Na NVI o verso 15 foi traduzido assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Paulo está dizendo, se você se considera maduro, tem que pensar como eu. O que, que Paulo está dizendo? Eu não julgo ter alcançado a ressurreição, a perfeição, a maturidade plena. Paulo está dizendo, eu não cheguei lá ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que está dizendo, minhas falhas, meus tropeços não vão definir o meu lugar em Deus. E diz, eu vou virando a página, eu estou focado no quê? No prêmio da soberana vocação. Eu vou continuar prosseguindo, eu vou continuar crescendo. Irmão, reconhecer falhas não é algo que eu e você temos que fazer para entrar num lugar de desânimo e dizer, pois é, não deu, não vou a lugar nenhum. Paulo diz, eu vou me desvencilhando desses tropeços, porque embora eu não cheguei lá, eu acredito que eu posso amadurecer, eu posso ser mais transformado, eu posso viver a plenitude do que Deus tem. Então ele diz, eu estou determinado, eu vou buscar o meu crescimento. Agora, como nós podemos viver a manifestação do tesouro? É só com esse vaso de barro sendo quebrado. É a única forma do tesouro aparecer. E para mim, a Bíblia tem uma mensagem clara. Esse verdadeiro depósito de Deus só será visto em nós quando eu e você entramos nesse lugar de quebrantamento, de morte para nós mesmos. E Juízes, no capítulo 7, no versículo 20, a Bíblia diz que Gideão ia primeiro liderar um grande exército. Eu dizer muita gente, vocês vão achar que quem ganhou a guerra foi vocês. Deus instrui Gideão e ele sai só com 300 homens. Irmão, aquilo está longe de ser um exército. É no máximo ali um pelotão, um batalhão. Agora Gideão dá uma instrução para aquela turma, que eu não sei se foi uma ideia dele, se foi uma ordem de Deus, a Bíblia não é clara, mas ele diz para aqueles 300 homens, cada um de vocês vai pegar uma tocha, vai meter dentro de um cântaro, que era um vaso de barro. Por que que tinha que meter a tocha dentro do cântaro? Para que enquanto eles estivessem movimentando à noite, eles não fossem vistos. Qualquer sinal de luz à distância era facilmente percebido pelas sentinelas do acampamento inimigo. Ele diz, então todo mundo protege, esconde o máximo que puder para que a luz não apareça. Até que vocês estejam devidamente posicionados nos montes em volta do arraial. Ele diz, quando soar a trombeta, vocês vão quebrar os cântaros. E vocês vão permitir que as tochas sejam vistas. Eu já li alguns comentaristas dizendo que quando o exército saía, para tentar dificultar que o inimigo visse a aproximação, porque para se moverem à noite sem iluminação, eles precisavam de algum tipo de recurso que os ajudasse no caminho, que fizesse o exército mover na mesma direção. Então eu já li comentários de que normalmente quem tinha uma tocha era quem liderava uma tropa inteira. E a tropa seguia a tocha. Então, os comentaristas sugerem que quando de repente toca a trombeta, anunciando o ataque, eles vêm 300 tochas. O inimigo acreditou que eram 300 tropas, quando era só 300 pessoas. Seria uma espécie de blefe. Agora, a gente não sabe exatamente por que fizeram isso, se a razão era essa, com certeza, se tudo é especulação. Uma coisa é certa. Gideão disse, vocês querem que a tocha apareça na hora certa, tem que quebrar o vaso. Eu acredito que nós podemos traçar um paralelo. Se você quer que o tesouro seja visto, o vaso tem que ser quebrado. A receita ainda é a mesma, querido. A única forma de eu e você manifestarmos a glória de Deus, a vida de Deus, é quando nós decidimos morrer para nós mesmos. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, ele fala não só do morrer de Jesus se manifestando em nosso corpo para que a vida se manifeste, mas ele fala, somos entregues à morte por causa de Jesus. E não está falando necessariamente do martírio, mas ele diz, desse lugar que eu e você precisamos entrar. Para terminar, olha comigo Romanos, capítulo 8, versículo 36. Aqui ele diz, como está escrito, está citando a palavra, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Outra versão diz, todo dia. A NVI traduziu todos os dias. Se a gente leu antes que é sempre, então não é um dia só. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Paulo está dizendo, por amor de ti, nós estamos todo mundo, um bando de ovelha, indo para o matador. Porque a proposta de vida cristã é morremos para nós mesmos. Agora, quando a Bíblia fala de ovelhas indo para o matador, não está falando de um animal qualquer. Eu creio que fala de uma singularidade que a Bíblia nos apresenta em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Ovelha é um dos poucos animais que quando chega a hora de ir para a execução, para o batedouro, ela não abre a boca. Às vezes você percebe ela chorar, sabendo que vai ser executada, mas ela não grita, ela não esperneia, ela não reluta. E a Bíblia fala de Jesus como ovelha muda. Ele não resistiu, ele não lutou contra, ele se entregou. Vai tentar matar um porco, você vê. Irmão, tenho uma memória da minha infância, de algum lugar que eu estava, e a turma estava tentando matar um porco para uma festa do fim do ano. Irmão, aquilo me dava angústia. Eu chegava a achar que era gente gritando. Aquilo era um negócio assim que me deixou apavorado. Eu e você temos um referencial. O Senhor Jesus foi levado como ovelha muda. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou lutar contra isso. Eu vou aceitar. E Deus tem uma proposta para mim e para você. Se a gente quer que o tesouro seja visto, o vaso tem que ser quebrado. A ideia final é não só a gente admitir o tesouro não era nosso, a gente era só o vaso, mas dizer o vaso só tinha uma finalidade, ser quebrado para que o tesouro apareça. Para concluir, talvez você tenha entrado aqui hoje vivendo uma crise do estilo da de Pedro. Talvez você esteja vivendo um desses momentos de cair em si e perceber que você não é tudo o que acha que você é. Eu acredito que de tempos em tempos Deus quer trazer à tona nossas fraquezas. Há momentos que encontros com Ele, como foi o de Isaías, vão trazer à tona as nossas limitações, porque Deus quer que a gente veja isso. Tiago está dizendo para a turma convertida, lamentar e chorar e sentir as vossas misérias. Porque a não ser que a gente as reconheça, a gente não pode ser trabalhado por Deus. Mas a minha oração é que o reconhecimento, a constatação de que você é um vaso de barro, não te desanime. Que você possa, como Paulo dizer, esquecendo as coisas que para trás ficam, está determinado em dizer, eu vou avançar, eu vou prosseguir. Mas além de não deixar isso te desanimar, que isso também não vire uma desculpa. Já vi uns crentes com aquele tipo de discurso, Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim, não tem nada que me mude. Outros ainda já apelam, Deus me fez assim. Falei, pronto, estão culpados, agora é Deus de você ser esse traste na vida espiritual. Sabe, querido, nós precisamos nem permitir que isso nos desanime e nem permitir que isso nos faça acomodar. Mas entender que essa constatação pode nos levar a um lugar de mudança, de transformação. E à medida que morremos para nós, esse tesouro poderá ser visto, poderá ser manifestado na nossa vida pelo fato de que Deus vai poder trabalhar mais profundamente em nós. Amém? Eu gostaria que você falasse com Deus por alguns instantes. Gostaria que você pudesse colocar diante de Deus. Talvez seja a hora de dizer, Senhor, eu preciso enxergar um pouco mais minha própria fraqueza, limitação, minha condição de vaso de barro, permitindo que o Senhor trabalhe em mim. Eu não posso estacionar, não posso estagnar na transformação. Talvez você esteja vivendo, na verdade, é o oposto, é um momento de uma crise tão intensa, onde você, na verdade, está dizendo para Deus, Senhor, eu só estou enxergando, na verdade, ultimamente, é a minha fraqueza. Eu preciso ver mais da ação do Senhor e do Teu Espírito em mim. Eu sei que o Espírito Santo pega uma palavra exposta de forma genérica, como a gente fez aqui, e ele traz uma aplicação personalizada. O importante é que nessa hora você possa dar a devida resposta a Deus. Colocar sua vida diante do Senhor. Dizer, Senhor, eu quero que o tesouro seja visto e que o Senhor seja glorificado. Eu quero ser trabalhado pelo Senhor, eu quero ser tratado por Ti. Vai falando com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com a sua linguagem. Espírito Santo, vem sobre nós. Nós oramos por mais do que apenas uma palavra de instrução, correção, ensino, encorajamento. Nós oramos pelo Teu toque nas nossas vidas. Vem sobre nós.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.